muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o podcast de hoje será aquele que vocês pedem bastante, que é o SellerQuest, onde a gente traz as perguntas que vocês fazem lá no meu Instagram e falam com bastante profundidade. A gente fala de maneira detalhada sobre o caso, diversas opiniões, às vezes são umas tretas, mas... mas é isso aí, é disso que o Brasil gosta.
Ratinho!
E comigo, meu irmão e sócio Diego Capelletti.
Bora que bora! Faz pergunta fácil hoje, eu tô com dor de cabeça, hein?
Ô louco, vamos trabalhar bem.
E também nosso sócio nas Azul, Giovanni Bittencourt.
É, pessoal, contem comigo aí pra trazer né, as dúvidas de todo mundo que falou lá no Instagram do Bruno. Eu tô aqui com a caixinha do mistério e vou puxar a primeira pergunta pra vocês, vamos lá.
Bora lá.
Vamos que vamos.
Primeira pergunta
do seller. CNPJ de seller precisa ter KNAI específico?
Cara, essa é uma dúvida muito louca. Porque, para quem não sabe, KNAI é o código de serviço que vai no seu registro da empresa para você poder emitir nota fiscal, emitir vendas lá e fazer ali com os KNAIs específicos. As pessoas geralmente pensam que existem KNAIs de e-commerce. Né? A pessoa pensa que tem que ter um KNAI de seller, de e-commerce. Mas não. O KNAI que você tem que ter é de varejo comum, de loja física, dos produtos que você vende. Então, pô, vendo tudo, não sei o que eu vou vender, você vai ter que pôr o maior número de KNAIs de variedades. Você vai pôr de vestuário, você vai pôr de utilidade doméstica, de produto eletrônico, de produto de informática, de pesca, de esporte, de ciclismo. Tem um KNAI também, se eu não me engano, que é de produtos gerais, tipo, variedades gerais, sabe? Então, você vai poder pôr um monte de KNAI de códigos lá que vai te ajudar.
Os alunos têm, pede lá no suporte, que ontem mesmo eu passei para o
Marcos. Tem um treinamento
até. A lista de KNAIs
que a gente usa, né?
É, que são recomendados para não perder muito tempo então, caçando.
Quem
isso.
For aluno, pede a lista lá no suporte, que já vai dar direto. E quem não for, pede ajuda do contador ou vira aluno, né?
Entra na lista de espera aqui embaixo, vamos aproveitar o jabá.
Pede a ajuda do seu contador. Ai, Bruno, eu tô abrindo o MEI, não vou ter contador para me ajudar. Gente, pega lá o MEI, principalmente, não tem tanto problema esse negócio de KNAI. A hora que você for no MEI, eles chamam de atividade, né? Tem atividade principal e secundária. Coloca comércio varejista. Deve aparecer um monte de códigos, que são os KNAIzinhos ali. Você seleciona o maior número de comércio varejista possível e tá tudo certo.
Show de bola.
Eu não sei se acontece isso, mas uma vez, lá atrás, muitos anos atrás, na conta da Americanas que a gente tinha, da B2W, a gente foi bloqueado até atualizar o KNAI.
Verdade.
Que a gente estava vendendo alguma coisa de utilidade doméstica e era um CNPJ novo nosso e não tinha utilidade doméstica.
Nossa, mas parou tudo.
É. Parou. Mas nunca mais ouvi falar de
sobre
acontecer isso.
Né?
Inclusive... Eu vou até alertar as pessoas, porque às vezes a pessoa não tem o KNAI, está vendendo o produto, está pensando que está tudo bem. Infelizmente, está cometendo uma infração fiscal. Então, nunca vi dar problema, mas se a Receita Federal quiser pegar no pé, ela pega. Daí vai dar problema para você no futuro. Sendo assim, atualiza lá seus KNAIs para o maior número possível de varejo, que vai ajudar você aí a vender tranquilamente.
Perfeito. Vamos lá, uma dúvida mais técnica agora. Oi, Bruno. Eu gostaria de entender melhor sobre ACOS e ROAS.
Legal. Ótima pergunta. Essa pessoa que perguntou está falando... Lembra de falar o primeiro nome também da pessoa para a gente agradecer aqui a pergunta.
Tá,
né,
bom. Foi Lili o nome.
Lili. Perfeito. Isso. Lili, o ACOS que você está perguntando é sobre publicidade paga, que é o Ads. Então, o ACOS é um termo muito conhecido no mundo de marketplaces, que é o custo de publicidade sobre aquela venda em si. Sendo assim, vou falar um exemplo prático. Se eu gastei R$10 de ads de publicidade, algumas pessoas chamam de ADS, né? E vendi R$100, eu tenho um ACOS de 10%. Ou seja, eu gastei 10% do valor de venda em publicidade para realizar uma venda. Bruno, qual que é o ACOS ideal? Vai depender da sua margem. Né? Você definir um ACOS ideal sem saber o método que a pessoa está usando, a margem, é um pouco difícil. Por quê? Às vezes, por exemplo, a própria Amazon fala que o ACOS ideal é 5%. Mas e se a minha margem for 20%, como é? Não faz sim. Eu posso investir mais em ACOS, né? Agora, pô, minha margem é 8%. O ACOS ideal, no máximo, tem que ser 4%. Então, eu acredito que um ACUS ideal ali seja sempre saudável a metade da sua margem média. Tá? E é claro que nos primeiros meses dificilmente você vai conseguir um ACUS ideal. Então, agora que a gente deu essa panorama de ACUS aí, eu quero trazer um outro tema que ela não falou ali, né? Para a gente chegar nessa... Olha como é diferente da resposta no Instagram, que eu posso falar um minuto ali para essa resposta aqui. Por isso o seller quest é importante. Mas eu quero falar do TACUS. O TACUS é um termo que a gente utiliza e nem tem lá dentro da Amazon, mas a gente utiliza aqui em gestão.
Mas tem dentro do gestor seller.
Do gestor seller tem. Terá, né? Ou tem. Vamos ver quando sai esse podcast que se já está lançado. Mas o TACUS é o custo de publicidade sobre o seu faturamento geral da conta. Enquanto o ACUS é só daquelas vendas provenientes do Ads, o TACUS é da geral. Mas, Bruno, por que eu considero o TACUS, então, de geral e não ACUS? Porque toda venda que você faz com o Ads impulsiona o orgânico, que acaba fazendo mais venda no orgânico também. Então, o meu TACUS ideal, se eu tenho a margem de 20%, eu considero 25% da margem, um quarto da margem, que seria o meu TACUS ideal, 5%. Se eu gastar 5 mil de Ads de publicidade e faturar 100 mil na minha conta hoje, eu estou bem feliz. É algo que a gente sempre busca. Sendo assim, vocês já têm esses parâmetros. Agora, o ROAS é os retornos sobre o investimento ali, né? O ROAS que a Amazon considera é quanto você fatura. Então, se você investiu R$100 e faturou R$1.000, você tem ROAS de 10. Porque é 10 vezes aquilo. Só que eu não gosto de utilizar esse termo como, como termo mediador ali, se eu estou bem ou não, se está saudável ou não. Porque, pô, você não sabe o lucro, como que você vai falar, ah, então eu faturei 100, mas vai que você pagou 90 no produto. Teve lucro nenhum.
Né? Verdade.
Então, considerem o ACUS e o TACUS mais o TACUS do que o ACUS. E leve em consideração, gente, cada vez mais que a concorrência vai aumentar, mais vai demorar para o seu produto performar com ACUS e TACUS melhor.
Eu acho que pode ser de momento também, né? Existem momentos onde você está com foco em buscar lucratividade e você baixa... Procura baixar esses indicadores aí, porque você vai ter mais lucratividade. Mas às vezes você está com um momento de escala, né? Procurando uma escalabilidade melhor, você pode já investir mais, procurar um ACUS onde um ACUS médio ali, onde você consiga crescer, né? Exato. Onde você consiga todos os seus produtos escalando simultaneamente, por exemplo.
Exatamente. E você que viajou na maionese, que está nos escutando aí, não sabe o que a gente está falando, o Ads é imprescindível hoje para o seu sucesso dentro da Amazon. Ah, Bruno, dá para vender sem Ads? Dá, mas se você quer escalar, o Ads é importante.
Acelerar, né?
E o Ads dentro da Amazon não adianta só fazer o básico, você tem que fazer o completo, que é vários tipos de campanha. E se você quiser não ter essa dor de cabeça, já estou recomendando aqui de olhos fechados as Azul para vocês, que é a agência onde vocês podem terceirizar vários serviços, inclusive o Ads. E se vocês confiam no nosso trabalho, acredita que faz sentido tudo que a gente fala aqui, a Asa Azul usa o método Seller Pro para fazer essa aplicação e trazer resultado para os alunos, para os clientes deles. Então, Asa Azul Marketplace, e eu quero até soletrar aqui para a galera, porque cada inbox que chega para mim, que eu me divirto, é Asa Azul, Asa mesmo, Azul, né? Como é a origem do nome, mas e outros diversos tipos que a pessoa não entende às vezes. É, soletra aí pra gente.
A-Z-A-Z-U-U.
Asa Azul, com dois U's no final, Marketplaces, é o Instagram deles, chama lá. E asazul.com também, né? O site?
É.
Asazul.com.
É uma palavra de origem tailandesa. Misturado com...
Ah, lá vem, nem aguentou nessa. Já começou a inventar a história e deu risada. Mas, gente, tem um episódio aqui no podcast que a gente conta a história da Asa Azul, né? Por que ela nasceu, como a gente chegou nesse nome, porque o símbolo dela, se vocês não perceberam, o Z dela é uma asa azul.
Tem uma,
né?
Uma asinha azul,
e
né?
E de qual bicho é essa? De qual animal é essa asa? Tem
por
toda...
que a gente se inspirou nesse animal?
Não, vamos contar isso rapidamente?
Na verdade, como veio para ser um auxílio a quem está trabalhando... na Amazon, e a Amazon é baseada no rio Amazonas, né? Uhum. Então a gente criou a Asa Azul com base na arara azul, que é um animal que sobrevoa pelos rios da Amazônia, né? Que sabe por onde está andando por ali.
Então, a asa azul é de uma arara azul, porque a arara azul tem no Rio Amazonas, que a Amazon é baseada no Rio Amazonas, o nome para ter origem à Amazon.
Filosofando. Essa empresa.
A ideia ia ser muito legal se fosse algum peixe, né? Ia ser muito mais legal se fosse algum peixe que tá dentro do Rio Amazon, da Rio Amazonas ali, sabe o que tá fazendo, mas não tinha nenhum nome bom de peixe pra gente pegar.
Mas foi bom, cara.
Que voa, o seller voa.
O peixe iria ser só mais um ali misturado no rio. Asa azul sobrevoa. Sabe? Tem uma visão ampla do caminho que o rio
Amazonas tá seguindo.
Gostei.
Gostou?
Gostei. Foi ótimo.
Amazon. Asa azul também é cultura, gente. Beleza?
É isso aí.
Próxima pergunta.
Vamos lá, deixa eu voltar as perguntas aqui.
Qual será a próxima pergunta?
Vamos lá. Não consegui entender muito bem como saber a minha margem real.
Boa.
E agora?
Aí está levantando a bola pra gente.
A gente também não conseguia entender muito bem por 12 anos trabalhando em marketplace. Mas agora nossos problemas acabaram e o seu também.
Gente, quem quiser Botine. Um jabazeiro, apresenta o meu Ciro sócio.
Botine.
Pode levar. Contrata que o cachê ali já vem pro caixa da empresa.
Voltando aqui à seriedade, a gente teve esse desafio também durante 12 anos. Era o sonho nosso saber ali, bater o olho e saber. A gente utilizava funcionário aqui, planilhas e etc. E sempre tinha erro.
Uhum.
Mas agora o gestor seller facilita bem isso pra gente.
Então, se você não quiser investir em tecnologia, você tem que entrar lá na Amazon, relatório financeiro, baixar o extrato, pegar venda, colocar o custo do seu produto, colocar o imposto, e daí, possivelmente, você saiba ali, se não tiver nenhuma pegadinha no relatório, você sabe que as vendas do DBA têm pegadinha. Mas daí você sabe o seu lucro real final. Agora, se você quiser, né, profissionalizar tudo isso e não precisar de alguém olhando por isso o dia inteiro, o mês inteiro, tem o gestor seller, que é o sistema que em tempo real traz a sua lucratividade. A gente não vive mais sem o
gestor seller. Você viu todos os passo a passo para você saber que o Bruno falou aí, né? No gestor seller, eu vou falar o passo a passo. Entrou, logou no gestor seller, minhas vendas, clica na setinha de baixo. Vai aparecer todas as...
Os detalhes.
Os detalhes ali, o lucro final.
3 cliques, você sabe o lucro final de cada venda. É impressionante. Então,
é absurdo.
Realmente vale muito a pena. A gente usa, recomenda e é algo bacana para o seller. Agrega muito para
o
seller.
Lá nas Azul a gente gosta também quando o seller tem gestor seller, porque facilita até o nosso trabalho lá na hora de gerenciar e tomar decisões nas contas ali.
Boa.
Bom, vamos lá. Essa pergunta que eu tinha feito antes era do Alex, esqueci de comentar. Mas agora a próxima pergunta é da Tiele. Ela perguntou, já acabou as indicações de fornecedores?
O pessoal tá esperto, né?
Está acompanhando o seu Instagram.
Depende de quando você está escutando esse podcast. A gente criou eu criei uma dor de cabeça para mim para entregar ouro para o pessoal. Mas é uma dor de cabeça boa, né? Que eu gosto muito da lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, essa dor de cabeça está valendo a pena ali porque a gente está ajudando as pessoas. Mas, basicamente, o nome do projeto é 100 fornecedores em 100 dias. Então, todo dia a gente está postando um fornecedor no Instagram. Deve ir até ali final de março, mais ou menos, começo de abril para acabar, né? Já está no 40 e pouco, se eu não me engano, 50 e pouco. Enfim, está acabando o projeto, fiquem atentos lá. Não, a única coisa que aconteceu, um dia falhou o agendamento do Stories no Instagram e não foi o fornecedor, pode ser nesse dia que a pessoa perguntou, mas está lá, todos os dias um fornecedor novo. Boa.
Quer que eu faça jabá ou não?
Pula.
Se você quer essa lista de 100 fornecedores e você não conseguiu acompanhar, lá no treinamento Seller Pro, você ganha de bônus uma lista de fornecedores.
Essa lista é a lista que os alunos têm acesso a qualquer momento e com todas as atualizações, sem precisar esperar os 100 dias.
Bom, vamos lá. Nossa, que pergunta. O John perguntou, consigo abrir uma conta CNPJ na Amazon, mas receber na minha conta bancária CPF?
Não consegue. A Amazon é muito correta nisso, então se você abrir uma conta CNPJ na Amazon, a conta bancária tem que ser o mesmo CNPJ que você abriu a conta na Amazon.
Beleza. Próxima pergunta é do Sávio. Ele perguntou, Bruno, no formato DBA, o custo de frete que o cliente paga vai para mim ou fica para a Amazon?
Fica para a Amazon, apesar, essa é a pegadinha que eu falei dos relatórios da Amazon. A Amazon manda o dinheiro para você, em outro registro de saída no extrato ela tira. Então, quando o DBA, por ser algo criado mais para o Brasil inicialmente, até o suporte da própria Amazon, quando você pergunta, eles erram. Eles falam, não, fica para você. Mas não fica, gente. Eu garanto para vocês. Não fica. Nem a tarifa fixa ou variável, nem a comissão, nem o frete.
Eles dão com uma mão e tiram com a outra.
É. Então, se você pega o número do pedido e puxa lá no extrato, você vai ver que tem duas ordens de pedido para esse número. Uma é do pedido descontando a comissão ali e entrando o valor do frete do DBA e outra é saindo o valor do DBA. Então, quando você pega só o primeiro e vê, você fala, nossa, armou, baita lucro no pedido. Só que quando você vai ver em outra transação, está saindo aquele valor ali. Então, não fica para o seller o dinheiro do frete do DBA.
Vamos lá. Próxima pergunta.
Por aquele barulhinho do jogo do milhão, sabe?
O ERX perguntou aqui, né? É o primeiro nome que tá aqui.
Legal.
Mas ele perguntou, não estou conseguindo cadastrar meus anúncios com o EAN gerado no GS1.
Cara, isso daí é novo. Se você tem uma marca, se realmente você tem o produto com a sua marca, se é private label e white label, e tem o EAN gerado pelo GS1, você tem que abrir, e não está conseguindo fazer esse cadastro, tem que abrir um chamado no próprio GS1 e na própria Amazon para entender o que está acontecendo.
Pode ser um bug temporário.
Pode.
E pode ser também que a pessoa esteja comprando de uma empresa EAN, que a empresa fala que é do GS1 e não é... Na linha nenhuma.
Então existe muito isso no mercado, pessoas vendendo código de barras que gera ali aleatoriamente e vende como se fosse GS1. Então tem que. O único código validado de GS1 mesmo é no site do GS1. Outra coisa também que eu já vi acontecendo é a pessoa comprar o código do GS1, mas por tipo ironia do destino, coincidência, alguém gerou gratuitamente esse código e usou. E daí você tem que pedir um novo lá, o GS1 cria um novo código para você.
Perfeito. Próxima pergunta. O Roger perguntou. Se eu cadastrar a Amazon por CNPJ, só consigo usar cartão de crédito PJ? Acho que ele quis dizer o cartão para fazer o pagamento daqueles R$20, certo?
Legal. Para você começar a vender na Amazon, então, tem 12 meses de gratuidade de uma mensalidade que eles cobram de R$19,90. Mas, mesmo que seja gratuito, a Amazon pede um cartão de crédito para você registrar lá. Todo mês ela vai cobrar R$0 no seu cartão, até chega a cobrança de R$0. Enfim, o cartão de crédito não precisa ser da mesma pessoa jurídica. Pode ser pessoa física ou qualquer outro negócio, qualquer outro cartão que você tenha. A Amazon só quer que tenha crédito naquele cartão porque você der um golpe lá, você não tiver...
Se você usar Ads e não tiver saldo na conta, é cobrado de lá.
Acho que uma coisa importante é que desde que esse cartão já não tenha sido utilizado em outra conta Amazon.
Muito boa observação. Muito importante,
porque a Amazon liga a conta, tem uma política de duplicidade de conta, onde ela pode bloquear uma conta se ela interligar na outra. E daí, se você usar esse mesmo cartão, ela vai identificar que é o mesmo proprietário e pode bloquear as duas contas, inclusive.
E uma recomendação, coloca o mesmo cartão do CNPJ, que de uma hora para outra a Amazon pode parar com isso, porque é uma coisa que não faz muito sentido você poder colocar.
Tem gente não consegue, dependendo da conta bancária que você tem, no começo do CNPJ você não consegue ter cartão.
Entendi.
A gente tem um banco que a gente recomenda lá para os alunos que você já pega o cartão desde o primeiro dia, né? Que é pré-pago, tudo, mas você põe o crédito, ele é um cartão normal, não é considerado pré-pago, a Amazon aceita tranquilamente. Mas não é todo mundo que tem um acesso a isso.
Aluno Seller Pro é diferenciado.
Bom, vamos lá. Pergunta do Matheus agora. Bruno, sobre registro de marca, tem vídeo no canal? Me cobraram 3K para registrar minha marca.
Tá maluco.
Ó, vou dar uma dica.
Ah, o pessoal pede para fazer jabá.
Compra o treinamento Seller Pro, vai com a indicação do que tem lá dentro, vai sair mais barato que esses 3 mil.
Com 3 mil reais, a pessoa vai comprar o treinamento e vai comprar, vai registrar a marca dela.
E vai sobrar um troco para comer um lanche com suco.
É. Não, gente, 3 mil é muito dinheiro. Não vai nessa.
A gente tá dando risada aqui, mas a gente já pagou.
E digo mais, paguei 4,5, tá?
Pra fazer uma marca?
Uma marca? Uma marca. Rapaz. 4,5. Burro mesmo. Mas enfim, turminha, é normal, acontece. Algumas pessoas aproveitam, né, do momento ali, se eu estar no calor da emoção. Tem registradoras de marca, empresas que registram marca, que cobra anuidade sua, velho. De tipo, todo ano cobrar R$400. Isso não existe pra monitorar a marca. Depois que você consegue o registro de marca, por 10 anos a marca é sua, não precisa monitorar. Então, pô, tem muita gente que aproveita. Enfim, escritórios credenciados da Amazon, onde aluno tem desconto, sai ali mais ou menos por R$ 1.500 a R$ 2.000 para você registrar uma marca no máximo, tá?
Perfeito.
E ainda você participa do IP Accelerator, que é o programa de aceleração de propriedade intelectual da Amazon, onde a Amazon aceita de maneira mais fácil a sua marca lá dentro.
Ó, outra pessoa perguntou aqui, o Fonseca. Fonseca perguntou, comecei no FBA, mandei 3 produtos e um vende todos os dias, os outros não saíram nada. O que que eu faço?
Publicidade paga, ads, uso ads. Ah, Bruno, gastei dinheiro no ads e não vende. O que que eu faço? Abaixo o preço. Ah, Bruno, abaixei o preço e não vende. Retira.
Taca fogo.
Porque é o seguinte, que as pessoas têm que entender cada vez mais, e quanto mais aumentar a concorrência, mais vai ser comum isso, que 2-3 anos atrás, quando a gente começou a vender na Amazon, sem brincadeira nenhuma, era qualquer... Você enviasse um parafuso torto, um prego torto, ferrujado para a Amazon, colocasse no FBA e vendia. Hoje em dia já não é assim, a concorrência aumentou. Então... Cada 10 produtos, você vai acertar 2, 3. Às vezes, se for muito bom...
A Amazon está acertando mais hoje em dia, né? Do que...
Ah, cara, tá aumentando a concorrência. Não é... Você vende, mas com lucro.
Ah,
pá. Tá? Você usa o método lá, você vende quase todos, mas e com lucro, né? Tirando ads e etc. Não, não é todo produto. Então, o que que as pessoas têm que pôr na mente é que não é todo produto que vai dar certo. É teste. É validar o máximo possível, analisar o mercado, mas depois que testou, não vendeu... Põe ads, não vendeu. Na verdade, eu recomendo pôr ads desde o começo. Põe ads, não vendeu. Abaixa o preço, não vendeu. Ou abaixa muito para queimar e não trabalha mais com o produto. Ou retira ali do estoque.
Perfeito. Ó, tem uma pergunta aqui que eu vou ler e eu vou responder, hein?
Boa!
A Ana perguntou. Olá, Bruno. Como funciona a operação remota? Escuta o último podcast.
Exatamente. O último podcast foi exatamente isso.
Ó como que está começando esse movimento, né? As pessoas começando a perguntar e tal... E, mais uma vez, escuta o podcast lá que vai valer a pena. A gente fez um podcast só disso.
Não só o último, né? Os outros 70 também. Cada um tem um...
Um pouquinho que fala, né? De alguma coisa.
Ó, é muito podcast.
É muito podcast. Eu acho que é o maior podcast de marketplaces do Brasil hoje.
Com certeza.
Em número de podcast, né?
Consistência, número... E valor entregado aqui também.
Sim.
Que puta.
Falamos muita coisa.
Tem que aumentar meu cachê desse podcast. E tá na hora do patrocínio. Eu acho que em breve vai ter um patrocínio.
Vai?
Vai. Eu ouvi dizer que o Energético quer patrocinar a gente.
Olha.
Será?
Será?
Ô, louco.
Será?
Ouvi aí dizer,
sim.
Hein?
Não vai
ter as comilanças ainda, Giovanni, mas o Energético já vai
não,
dar. Pra...
Aos poucos, ó, a gente vai conseguindo o que a gente quer.
Energizado que vai responder.
Pessoal, é o podcast mais rápido do universo.
Boa demais.
Próximo. Power esse podcast, hein?
Será que vai?
Ó, até desestabilizou minha leitura.
E eu vou dar um insight, hein? Quem tiver no evento da Amazon, Amazon Conecta, vai descobrir esse patrocinador.
Será?
Para quem não sabe, a gente vai patrocinar o evento da Amazon que está chegando aí agora em abril. E esse patrocinador aí que a gente está em negociação, né, Diogo?
É negociação brava.
Muita negociação para a gente conseguir esse patrocínio. Vamos ver. Quem viver, vai ver.
Quem viver, verás.
Quem viver, verás.
Bom, vamos lá. A Paola perguntou. Vendo no DBA, como liberar o FBA e o FBA on site?
O FBA on site é um pouco mais complicado, não tem disponibilidade para todas as regiões e a partir de média de 5 vendas diárias com consistência, a Amazon, você se inscreve, vai lá no Google, escreve FBA on site, libera, tem um formulário, você preenche. Agora, o FBA tradicional é só configurar o faturador. Para isso, você precisa ter um certificado digital, que a pessoa já deve ter por trabalhar com DBA, e precisa ser CNPJ com conta profissional na Amazon. Tendo isso, vai no menu Configurações, Configuração do Faturador, configura, está liberado o FBA. Desde que o estado seja elegível. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul agora como novo estado elegível para o FBA.
Perfeito. Vamos lá.
Mais três perguntas.
Um xará meu aqui perguntou, Giovanni. Perguntou, no registro de marca já aproveita para registrar logo ou o logo ainda está indefinido?
Eu recomendo já fazer o registro misto, que chama que você registra o título mais logo, né? Ali faz o registro legal, que já garante também depois proteção de imagem, se tiver embalagem com logo, todo mundo que usar o seu logo de alguma maneira, você tem uma proteção intelectual sobre isso.
Perfeito. O Vitor perguntou agora, ó, sou CLT e trabalho até as 18. A única forma de vender na Amazon é pelo FBA?
Sim, Operação Remota é o podcast que a gente fez exatamente para essa pessoa, para esse perfil, para o Vitor. Assiste lá, mas você vai ter que utilizar o FBA, sim.
Perfeito. Uma dica também, se ele pode utilizar uma pessoa, né, ou a esposa ou o filho, para ficar esperto ali para as coletas, e, ou um estagiário. Não é impossível, né? Mas não, é o caso que mais se encaixa é o FBA remoto aí.
Perfeito. Vamos lá. O Douglas perguntou: ainda tem ingresso do Amazon Conecta com desconto?
Olha, boa. Olha aí na
descrição. A gente vai conseguir mais ingressos?
Cara, estamos tentando. Se bater a... Já está quase batendo, estamos tentando. Então dá uma olhada na descrição. É a Amazon, não sei quando a pessoa estiver escutando esse vídeo, né, se vai ter ainda esse desconto disponível. Ela nos cedeu uma cota de ingresso e está funcionando o seguinte: o ingresso tem... A Amazon mesmo está dando 20% de desconto, ou 30%, se eu não me engano, e com o nosso link tem 10% adicional. Então o link vai estar na descrição desse podcast para comprar o ingresso lá com a Amazon. E vai ser muito bacana, que mais uma vez, nos últimos podcasts a gente mencionou, mas nós vamos ser patrocinadores oficiais do evento, vamos estar com o stand, recebendo, conhecendo vocês pessoalmente. Vai ser incrível ter essa possibilidade de conhecer cada um dos ouvintes, porque é muito doido, né, cara? Tem um monte de gente escutando a gente, mas a gente não sabe a carinha de cada um, né? Uhum. Então chega lá pra gente e fala, ó, escuta o podcast.
Verdade.
Tal, porque vai ser muito bacana conhecer todo mundo, dar o seu feedback, a gente vai estar lá pra escutar vocês, né? Então, traz seu feedback que vai ser bacana.
Perfeito.
Show? Show.
Não só a Seller Pro estará patrocinando, mas como a Asa Azul também. Pode tirar todas as dúvidas lá com o Giovanni, senta do lado dele lá e...
Me procura, me caça lá.
Caça que vai. Vê uma Asa Azul lá.
Exatamente, passa lá para conversar com a gente, né? Vai estar o pessoal lá.
Imagina a gente ter tipo aqueles personagens de futebol americano e basquete. Uma arara azul gigante.
Verdade, né? O mascote.
Gostei da ideia, cara. Gostou da ideia. Vai chamar bastante atenção.
Vai chamar.
Escreve aí para cotar.
Agora, quem vai estar dentro desse mascote?
Ah, eu tenho ideia.
O Aaron, certeza.
Minha. Mais um podcast encerrando por aqui para te encontrar nas redes sociais, Diegão.
Mas já, esse passou rápido.
Foi rapidinho, esse foi.
É que a gente vai ter que encerrar para ir atrás da cotação da arara azul.
Da arara azul, gente. Se achar a arara azul lá, vai ser a gente.
Esse evento eu não sei, porque eu acho que vai ser difícil. Vai ter que mandar fazer uma arara azul. Mas
em pouquíssimo tempo.
Será? Cansar. Às vezes não.
Imagina uma arara azul com a camiseta da asa azul.
Invocadona, assim, com cara de brabo. Igual o time de futebol escuro, americano mesmo.
Igual o time. Seria muito top. Enfim, turminha, com essa a gente encerra mais um podcast pra te encontrar nas redes sociais, Diegão.
Arroba Diego Capelletti.
Você, Giovanni.
Arroba Azazu Marketplaces.
E o nosso arroba Bruno Capelletti no Instagram, Bruno Capelletti Seller Pro no YouTube. Com essa a gente encerra mais um SellerCast de perguntas, que é o SellerQuest. Valeu!